vamos lá conversar a respeito desse tema tão palpitante que é o burnout. E, para começar, né, por que eu resolvi falar desse tema? Porque isso pode estar presente na vida de qualquer um que esteja vendo esse nosso bate-papo aqui, essa live, essa aula, chame do que você achar melhor. Mas esse foi um primeiro momento, eu acho que é uma entrega de valor. Vocês vão ver, de uma certa maneira, que é algo bem mais frequente do que, eventualmente, a gente acredita. Um diagnóstico não tão simples assim. Falo que essa área mais relacionada à saúde mental, por vezes, carrega uma dificuldade diagnóstica. Afinal de contas, os critérios não são tão bem estabelecidos como, muitas vezes, em doenças orgânicas. E o outro motivo foi porque cada vez mais eu tenho visto pessoas relacionadas à área da saúde mental, principalmente psicólogos, tentando praticar a psicologia baseada em evidências. Eu tenho vários alunos, Jedi, Padawans, e muita gente que me segue, que atua nessa área, a psicologia que tem cada vez mais me encantado, e eu tenho cada vez mais estudado não para virar um psicólogo ou virar um psiquiatra, nada disso, nem menor pretensão, mas para alicerçar cada vez mais a minha prática clínica junto ao famoso Seu Zé. Então, esses são os dois principais pilares que me motivaram a estar fazendo esse 717 de hoje com foco no burnout. E, assim, eu queria voltar um pouquinho no passado, assim. Hoje eu estou com 44 anos e as coisas vieram relativamente rápidas na minha vida. Eu entrei na faculdade de medicina com 17, ou seja, ali de 23 para 24 anos eu estava formado. Rapidamente entrei para uma residência de clínica médica, seguiu-se a residência de néfro, ambas no Hospital Felício Roxo, e antes dos 30 anos, logo depois que eu terminei a residência de néfro, eu fui convidado, para quem não conhece, o Felício Roxo é um grande hospital aqui, um hospital muito tradicional aqui em BH, e eu fui convidado para unificar, eram duas equipes de néfro, para eu chamar aquele moleque lá, 28, 29 anos, chamaram para coordenar aquela equipe, unificá-la, aparando arestas. Então, vocês imaginam, para alguém, vou te falar, apesar de muita gente até mais novo fazer coisa muito maior do que isso, aquilo não era o meu métier, né? A formação típica do profissional de saúde e do médico não é diferente, ela não é voltada para essa área de gestão, que é um negócio que hoje, cada vez eu estudo mais, mas eu meio que fui julgado num fogo, estava começando minha carreira, eu nunca fui aquele profissional que quis ganhar dinheiro cedo, ou seja, eu tenho motivo para tal, tenho uma família que nunca foi rica, mas conseguiu segurar as pontas ali até eu começar a ganhar algum dinheirinho ali perto dos 30 anos. De fato, assim, junto com isso, o volume de trabalho que eu comecei a fazer era absurdo. Só para vocês terem uma ideia, tinha semanas que eu trabalhava, assim, 120 horas, né, isso dividindo, basicamente, tudo basicamente no hospital, alguma coisinha de consultório naquele início, mas eu fazia muito CTI, muita terapia intensiva, eu não tenho título de terapia intensiva, mas eu trabalhei como intensivista durante cerca de 10 anos, e modéstia à parte, mandava bem na terapia intensiva, e em paralelo a néfro, com todas as suas nuances, querendo me posicionar no mercado. Então, aqueles primeiros 3, 4, 5 anos foram bem marcantes, com muito trabalho, com o resultado aparecendo, mas o meu corpo estava dando sinais de que algo não estava bem. E essa ficha efetivamente ela foi cair. Eu digo que talvez eu tenha enxergado a coisa com mais clareza quando o Matheus, meu primogênito, nasceu em 2012, que eu realmente eu percebi que algo não ia bem. E retrospectivamente, a gente está falando aí de 9 anos atrás, eu percebi que eu tinha vivido. Depois, até para quem não sabe, né, o Matheus foi um menino prematuro e eu tive uma percepção de cuidado e de feedback da equipe de saúde muito ruim quando ele ficou internado, não no sentido de cuidado técnico, mas assim de contato, de carinho, de empatia com a família, comigo, com minha esposa e com todos os envolvidos, mesmo eu sendo médico. E na verdade eu comecei a me enxergar. Eu era aquele cara, eu não queria ser aquilo, aquilo me motivou a sair do CTI, primeiro grande pivotada da minha vida. Eu nunca achei que eu fosse largar esse plantão de terapia intensiva, negócio que eu gostava. Mas eu lembro que de achar que o paciente estava ficando era um problema para mim, sabe? Eu literalmente, eu lembro de um plantão que eu fazia aos domingos à noite e na segunda-feira de manhã eu já estava sofrendo, pensando que no próximo domingo eu ia ter que estar de plantão de novo. O paciente realmente começou a me incomodar. E aquilo ali não era óbvio, né? No meio do turbilhão, e a gente com conta para pagar e tal, não sei o quê, você meio que entra numa espiral negativa. E se alguém não te dá uma balançada de fora, seja uma pessoa que conversa contigo. Um evento como esse que aconteceu comigo, você acaba achando que aquilo tudo é muito normal. E aí, hoje eu tenho essa percepção de que eu vivi ali, naqueles anos que precederam o nascimento do Matheus, vou dizer ali que naqueles. Eu terminei minha residência em 2005, 2006, maio de 2006, eu virei coordenador da NEFA. Então, lá de 2006 até 2014, isso tudo aconteceu e bate bem com o burnout, porque o burnout, vocês vão ver, numa tradução literal, seria tipo chamuscar, né? Se fosse meu menino dizendo hoje, esse mesmo que o Matheus que viveu isso, seria bugar, né? E literalmente eu buguei, e esse esgotamento físico e mental que caracteriza o burnout, eu vou falar um pouquinho a respeito aqui como é que eu vejo isso, né, sem nenhuma pretensão aqui de ser um grande especialista na área, mas é algo que me interessa até por ter vivido isso, e eu acho que não deixa de ser um depoimento interessante. Obviamente, eu vou lastrear em áreas da saúde baseada em evidência, para justamente pegar essas pessoas, perdão, que me seguem, que trabalham nessa área tão bonita da saúde emocional, como é que eles podem traduzir isso em termos de aplicabilidade prática? Então tá. Primeira coisa, vamos colocar todo mundo na mesma página. E aí, colocando todo mundo na mesma página, vem aquela diferenciação sabida. O que que é o básico, o que que é o clínico. Então, o básico é o seguinte: o que que é burnout? De onde vem isso? Como é que se caracteriza? Como é que eu dou o diagnóstico? Isso é o básico. O clínico seria: existe algum critério bem estabelecido para o diagnóstico do burnout? Ou a terapia com antidepressivos funciona no burnout? Estou fazendo perguntas abertas, mas mais focadas, que eu tendo a transformar naquela metodologia pico, para em última análise fazer a minha busca e tentar ver se tem uma resposta para aquela pergunta clínica. Mas colocando todo mundo na mesma página, de uma certa maneira, o burnout não é visto muito como uma doença, ele é visto mais como uma síndrome de esgotamento físico, emocional, e ela é basicamente caracterizada por três pontos. O primeiro é essa fadiga intensa, tanto emocional como física, relacionado ao trabalho, e isso não é restrito aos profissionais de saúde, apesar de nós profissionais, principalmente médicos e enfermeiros, sofrerem mais dessa condição. O segundo ponto é uma relação de insatisfação com o trabalho. Eles colocam até na literatura como sendo um certo cinismo, um desapego. É aquele. O trabalho vira um mal necessário, que é uma coisa muito ruim, né? A gente passa boa parte da nossa vida trabalhando, e isso não pode ser esse engodo que acaba virando para muitas pessoas. Lembrando que essas duas coisas que eu falei, elas têm espectros, né? E talvez essa seja a grande diferença de um simples estresse momentâneo para algo que transcende isso e vira uma bola de neve, que a gente dá o nome de burnout. Então, fadiga intensa, psíquica e emocional, essa relação de insatisfação com o trabalho, esse cinismo, esse desapego. E o terceiro ponto, em relação à autoestima, até nem tanto autoestima, mas uma autorrealização, é uma falta de tesão com o seu trabalho. Então, esses três critérios, eles juntos, e quando bastante intensos, eles caracterizam essa síndrome conhecida hoje como burnout, que tem como característica estar relacionada ao mercado de trabalho de profissionais da saúde, assim como outros, né? Por exemplo, grandes executivos, né, que perdem a mão. Poxa, muita gente vai se perguntar assim, mas como é que eu vou diferenciar por exemplo, de uma depressão? Realmente não é uma coisa tão simples, né? E eu nem vou entrar nesse mérito, mas, de modo geral, o burnout pode ser um gatilho para transtornos depressivos, para transtornos de ansiedade. Tem essa característica que eu falei de não ser algo do dia para a noite, é diferente de um simples cansaço, que o cara tira umas férias, descansa e volta bem, ou de um estresse porque está envolvendo um momento muito difícil ali no trabalho, na empresa. Ele é uma coisa permanente, progressiva, não adaptativa. Então, é um espectro mais extremo do estresse. Deixa eu mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, esses dados eu tenho de uma aula que eu dei alguns anos atrás, eventualmente eu até repito, na verdade eu vou até dar essa aula hoje, na semana da enfermagem lá na Nefroclínicas, mas olha para vocês verem, esse dado é da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, de 2018. Médicos de terapia intensiva, até 22%, obviamente isso aqui é amostral, tem características de, em algum momento da sua carreira, ter tido um burnout. E aqui eu mostro também na área que eu milito, e eu fazia as duas juntas. Então, eu realmente não fugi tanto da estatística assim. Até me chama atenção esse dado, por exemplo, de coisas como oncologia ter uma prevalência de burnout tão baixa, onco-hematologia pediátrica, que é algo que assim, me remete a algo que poderia muito bem estar enchendo aí as estatísticas para burnout, mas beleza, é um dado isolado, mas o que eu queria mostrar aqui é definitivamente não é algo raro. Isso pode sim estar acontecendo debaixo do nosso nariz. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Então tá. Sabendo dessas três características, o que que normalmente se busca em cada uma delas? Então, quando eu pego a questão da exaustão física e emocional, eu vou buscar o quê? Uma fadiga crônica, com falta de energia, o sujeito se sente cansado, ele já começa o dia cansado, ele não, ele está literalmente esgotado, parece que a reserva dele está, o combustível dele está sempre na reserva, né? Muitos reclamam de questão do sono, né? Isso, felizmente, para mim nunca foi um problema, mesmo nesses períodos, então aqui fica a dica: você não precisa ter todos esses critérios, alguns deles, e essa questão da exaustão física eu percebi demais. Outra coisa que eu percebi, retrospectivamente falando, eu tipo, comecei a ter uma certa dificuldade de concentração, de atenção, de esquecer, às vezes, coisas básicas, coisas que não aconteciam comigo, de não conseguir produzir tanto. Alguns começam a ter sintomas físicos, né? dores, né? E eu manifesto muito quando eu tô mais estressado, com dor nas costas. Tem gente que manifesta com alteração de pele, com rinite, com distúrbios gastrointestinais, né? Faz uma constipação, faz uma diarreia. Então, isso também pode aparecer nesse braço aí do burnout, do esgotamento físico. Alguns podem perder o apetite e essa régua entre depressão e ansiedade é algo extremamente amplo, tá? A pessoa pode, de acordo com sua personalidade, com suas características, ela pode expressar mais para um lado do que o outro. É uma coisa que eu vivi muito é, assim, vou te falar que hoje eu sou outra pessoa, mas nunca fui santo do ponto de vista de estupim, de estourar, né? Então, eu tive alguns acessos de raiva extrema e que eu falava, cara, literalmente de não parecer que era eu. Não foi um ou outro, não. Algumas vezes. E eventualmente, eu podia estar errado. Várias vezes eu tinha convicção, eu tenho convicção que eu estava certo, mas eu errei no tom. E porque hoje fica claro para mim, eu não estava, do ponto de vista de saúde mental, não estava bem. Eu estava exausto. Eu tive muito mais esse quadro do ponto de vista emocional do que físico. Físico, realmente, o que me remete é essa eterna dor nas costas que eu tenho, que tem altos e baixos, mas que tem muito a ver com situações de estresse. O segundo ponto que eu comentei com vocês, é que eles chamam do cinismo ou desapego completo ao trabalho, remete muito à questão do prazer, né? De gostar de estar ali. Eu não estou falando que, ah, não, eu prefiro trabalhar do que estar no clube, não é isso, né? Mas, de modo geral, as pessoas, quando estão no seu trabalho, e eu estou falando aqui principalmente agora para os profissionais da saúde, eles estão ali porque eles têm um propósito por trás, gostariam muito de estar ali, de estar ajudando pessoas e tudo mais. E de repente aquilo tudo vai pelos dedos e começa a desenvolver um certo pessimismo, começa a se isolar, esse comportamento ele pode também remeter à questão do burnout. Então, o primeiro, lembrando, está relacionado ao cansaço, que talvez seja o grande marcador do burnout, esse esgotamento físico e mental. O segundo, esse desapego em relação ao trabalho, essa perda do prazer. E fecha-se com a questão da autorrealização, de realmente não sentir mais, não ter esperança no futuro, não ver nenhum sentido naquilo ali, uma irritabilidade que mais aumentada. Desempenho tende a cair, você não entrega da mesma maneira que você estava entregando. Eu lembro, por exemplo, coisas básicas. Eu ia dar um plantão lá no CTI e a enfermeira chegava para mim e falava, sei lá, a respeito da glicemia, né? Ah, a glicemia do seu Zé tá 156. Aquilo ali me dava náuseas até. Eu falava, cara, que saco, para de me irritar, me deixa descansar. E eu estava trabalhando. O problema não era do seu Zé, não era da enfermeira, era meu. Meu, porque eu não soube dosar a quantidade de trabalho. E é engraçado que isso não tem nada a ver necessariamente com o número de horas. Tem gente que pode ter burnout trabalhando 8 horas por dia, 40 horas por semana. Sabe? Não é uma coisa dose dependente necessariamente. Tem gente que vai. Hoje eu trabalho muito. Trabalho certamente aí mais de 12 horas por dia, mas estou super bem, eu não me sinto esgotado. Eu tenho aquele, à noite, aquele cansaço do bem, né? Da batalha bem lutada. É isso que eu tenho hoje. É diferente daquela coisa de você acordar e falar assim: meu Deus, que saco! Onde é que eu estou? E se você tem essa percepção, algo precisa ser feito. Então, eu queria realmente fazer esse preâmbulo para vocês, para colocar todo mundo na mesma página, e queria ver até os comentários aqui antes de seguir. Estou vendo aqui a Aline colocando, cara, está me descrevendo. E eu ainda sofri para sair dos plantões, elucubrando que ia ser menos médica. Aline, essa sua sensação não deixa de ser de todo mundo. Eu acho que envolve muita coisa, né? Envolve a perda. Eu lembro quando eu saí do CTI e eu tive essa mesma situação em menor grau, mas também não estava bem. Alguns anos depois eu larguei o transplante. Eu era da equipe do transplante renal lá no Felício Roxo e aquilo me dava, chegou a me dar dar uma bugada também, coisa de ser acordado de madrugada para ir para o hospital, para fazer transplante, tal, não sei o quê. É linda a especialidade, mas aquilo não estava me fazendo bem. E uma coisa que eu comecei a perceber é, primeiro, a gente se agarra nessa questão que você colocou muito bem, que é, poxa, será que eu, que sou nefrologista, vou deixar aqui de fazer uma coisa que é da minha área? E uma outra coisa que a gente agarra é na grana, né? Querendo ou não, você tem seus compromissos, você tem lá que pagar suas contas de água, luz, telefone, levar leitinho para casa, então isso dói. E aí eu comecei a perceber que tem dinheiro que começa a ficar caro. E isso é uma coisa importante. E para fazer essa virada, eu fiz algumas já na minha vida, né? Para quem não sabe, a minha última grande virada foi ter largado o Hospital Felício Roxo há cerca de um ano atrás, onde eu fiquei durante 14 anos como coordenador de serviço, estava com a vida ganha. É engraçado que muita gente olhava para mim, e quando eu ia saindo dessas coisas, as pessoas achavam que eu estava louco. Por quê? Porque ninguém consegue. A pessoa te vê de uma forma superficial, né? Você vê a cara do sucesso. E realmente, com 30 e poucos anos, eu já tinha muito, mas muito mais até do que eu esperava. Só que eu não era feliz. É diferente de hoje, onde eu saí do Hospital Felício Roxo, me dedico totalmente hoje a nefroclínicas e ao seu propósito, né? Cuido muito da parte de educação, cuido da parte assistencial intra-hospitalar, mas mais do que isso, eu estou realizado. Só que para fazer essas mudanças, todas elas, você tem uma perda, seja essa perda que é quase que sentimental, emocional, com a perda financeira. E eu costumo dizer para os Jedi, para os Padawans da SBE, tem uma frase que eu uso muito que é piora para depois melhorar. O que é isso em última análise, né? Se você está aprendendo a andar de bicicleta, o início é um inferno. Você cai, a coisa não vai, é mais fácil ir a pé. Até você melhorar. E quando você melhora, aí você voa. A saúde baseada em evidência funciona do mesmo jeito. Um curso de inglês, no início, é aquela murrinha, né? Para aprender o verbo to be, mal, mal é the books on the table. Mas à medida que você vai treinando, treinando, treinando e usando, trazendo para a prática clínica esse seu conhecimento, quebrando algo que eu falei essa semana no Instagram, que é a obesidade mental, parar de só juntar conhecimento e colocar para fora. Então, o que que eu estou fazendo aqui que eu faço toda semana aqui? Eu costumo dizer que o 717, muita gente o vê como uma doação, não é estar gastando o tempo dele, dividindo conhecimento. Ok, tem um pouco disso sim, mas tem muito de egoísmo. Toda vez que eu venho aqui conversar com vocês, eu aprendo pra caramba, eu consolido conhecimento. Então, é uma via de mão dupla. Não é simplesmente algo que é uma doação. Eu falo que até quando você vai estudar um pouquinho a respeito de me fugiu a palavra, pessoas que têm algum grau de altruísmo, vamos dizer assim. Bom, fugiu, daqui a pouco vem. Essa situação, ela não é uma via de mão única. O sujeito que tá dando dinheiro para a creche lá. Isso para ele, para o íntimo dele, faz bem também. Então, num, essas trocas, elas sempre têm essa via de mão dupla. Beleza. Que mais de comentários aqui, ó? O Igor. A questão para mim já começa na formação médica durante a residência. Somos obrigados a aguentar altas cargas de trabalho e aceitar como se fosse normal. O Igor, você tem completa razão, completa razão. Mas vou te falar o seguinte: tem algumas peculiaridades aí, tá? Bom, primeiro, se aprende no campo de batalha. Fato, você precisa realmente de horas, né? Tem um autor que escreveu, fugiu o nome dele aqui agora, mas estou parecendo de com burnout, né? Ele escreveu Outliers. Daqui a pouco alguém me ajuda aí. Ele fala que você precisa de 10 mil horas de treinamento em determinada área para ser um outlier, para ser um cara fora da curva, tá? Tem um outro. Uma característica nisso, que é você precisa se envolver. E eu vejo muitas vezes o sujeito que é residente, e nada pessoal aqui, mas o cara que, além da residência, ele dá um plantãozinho extra, né? Porque ele precisa, às vezes ele realmente precisa daquilo essencial para pagar o mínimo. Mas tem gente que não precisa, tem gente que poderia viver com um padrão de vida mais baixo e investir na pessoa, e não em simplesmente ir lá dar um plantão para ganhar vai ganhar 500 conto, R$ 1.000 ali no plantão, que pode fazer alguma diferença no curto prazo, mas que no médio e longo prazo joga contra. Então, a dica que eu deixo aqui para quem está em formação é invista em você. Cuidado para pegar um plantão simplesmente para poder pagar a prestação de um carro caro, tá? Trabalho em CTI Covid desde o início da pandemia, até o momento nunca me foi oferecido apoio psicológico. Parece que não somos gente cuidando de gente. Cara, eu vou te mostrar um dado mais para o final da live, muito legal que eu vi, que, óbvio, isso talvez demore um pouquinho para chegar na nossa prática clínica, e eu, de uma certa maneira, tenho tentado, junto com todo o time lá da Nefroclínicas, levar isso para a gente. O evento que nós vamos fazer hoje lá da Semana da Enfermagem, em homenagem, inclusive, vai meu profundo minha profunda admiração aqui a essa classe de pessoas que efetivamente estão lá na ponta da assistência, apesar de, em alguns cenários, terem virado burocratas, infelizmente, não por culpa delas, mas por culpa do sistema. Mas a enfermeira, para mim, talvez quem mais expresse o cuidado na essência, que eu vou te falar que talvez entregue em vários cenários muito mais valor do que um medicamento, por melhor que esse medicamento seja. Só terminando, né? Eu vou mostrar no final para vocês o que está sendo discutido no mundo com relação a isso. Volta para mim o comentário da Lívia. A Lívia está falando que saí da nefro e sempre sonhei em fazer terapia intensiva. Hoje, há 8 anos em CTI, não me sinto bem, me sinto incapaz. Triste, exausta, não durmo mais, principalmente na véspera dos plantões. Como é que é exatamente o que eu acabei de descrever, né? E o Covid piorou com certeza esse sentimento de incapacidade, e eu entendo perfeitamente por ter trabalhado em terapia intensiva e por estar frequentando terapia intensiva como nefrologista, né? É realmente um cenário de guerra, e conforme o Igor colocou, infelizmente, a sociedade ainda não entendeu que é preciso dar apoio para esses profissionais, em última análise, né? Eu vou falar mais ao longo da live sobre algumas dicas que são tão presentes aí na literatura, alguns com maior ou menor evidência, mas é engraçado que tudo, em última análise, termina em bons hábitos de vida, que quem me conhece sabe que eu defendo isso, né? O quebra-cabeça da saúde, de trabalhar alimentação, de trabalhar hidratação, de tratar sono, saúde mental, movimento, toxinas. Então, para quem já me conhece, sabe que quem participou da última mentoria também sabe disso. A Regina, que é anestesista, para quem não sabe, e deu uma pivotada aí nos últimos anos aí, em função se encontrar também com esse lado que eu acabei de falar agora de hábitos de vida, principalmente porta de entrada da maioria é pela alimentação. Passei por isso também. Cheguei ao ponto que o paciente, que deveria ser minha prioridade, me incomodava. Isso é bizarro, né, gente? Isso é bizarro a gente chegar nesse ponto, porque hoje eu não tenho culpa, mas na época, era um misto de culpa barra, tipo, azar, tô de saco cheio disso aqui, quando é que eu vou aposentar? Eu lembro de eu pensar várias vezes isso, falar assim, meu Deus do céu, quando é que eu vou conseguir minha independência financeira para não depender desse troço? Cara, isso é muito triste. Eu falo que isso aqui é se tem isso, se você está vivendo isso, repensa. Sempre dá tempo, gente. Sempre, 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 sempre dá tempo. Olha o que que você gosta de fazer. Faz no seu ritmo, ajusta sua vida para tal. Mas vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui antes de eu seguir. Bom dia. Você descreveu como se deu em você a descoberta do burnout. Como tratou? Buscou terapia? Já te conto, Daiana. Já te conto e te mostro o que que tem na literatura, e o que que eu acabei fazendo. Daiana, outra pergunta. O burnout acomete quais funções? Poderia mostrar estudos sobre quem é mais atingido e quais tratamentos? Bom, essa segunda pergunta, eu meio que já respondi, né? O burnout, ele pega principalmente pessoas com altas cargas de trabalho e que gera aqueles três pilares, né? O esgotamento intenso, a falta, né? O cinismo, né? O desapego àquilo e a falta de autorrealização, né? De tesão de fazer aquilo ali. Então, é muito frequente nos profissionais de saúde, por isso que eu estou falando sobre isso aqui, né? Não vou entrar no mérito, mas grandes empresários podem ter isso, bombeiros podem ter isso, e por aí, policiais, por aí vai, né? Normalmente, situações onde o estresse é palpitante e que a pessoa não consegue trabalhar aquilo ali bem. A segunda pergunta, me lembra qual que foi? Estudos. Eu vou mostrar para vocês, a ideia dessa segunda parte da live é mostrar como fazer uma busca e extraindo dali algumas pitadas que te dão esse arcabouço básico, e depois você vai estudar de acordo com seu interesse cada um dos desfechos. A Lauricélia, legal, psicóloga, consultório com muitos profissionais da saúde querendo mudar de área. Eu vou te falar, Lauricélia, e eu acho que o segredo talvez não esteja em mudar de área. Isso é uma percepção completamente pessoal, tá? Primeiro, entender o que que causa aquilo ali. Segundo, entender se aquilo é factível de ser modificado. Porque você tem que entender bem o problema, entender o problema e tem uma meta. Ah, eu tenho uma meta que é buscar isso. Você desenha uma linha que liga essas duas coisas, e isso pode ser mudar de área, mas não necessariamente o seja, né? Talvez seja modular melhor a sua vida. Tem gente que ama trabalhar no esquema de plantão. E aí, às vezes, é simplesmente parar de dar plantão noturno, né? Não é simplesmente largar a terapia intensiva. Tem gente que gosta de trabalhar com nerf, mas não consegue, igual eu, ficar trabalhando no esquema que eu trabalhava com transplante. Cara, vai trabalhar com consultório intra-hospitalar, mas que seja num horário que caiba na sua rotina, sei lá. Hoje eu divido, trabalho pra caramba, divido metade do meu tempo com assistência, né, consultório, hospital e tudo mais, metade do meu tempo com gestão barra educação, onde eu tenho cada vez mais me preparado, me estudado, e em última análise, qual que é o resultado, a resultante final? Eu tô feliz pacas. Eu tô voando profissionalmente e esse é o motivo, porque para quem olhava para mim há 10 anos atrás, ninguém tinha dúvida, não, né? Tá voando, tá bem pra caramba e tava mesmo. A questão é, eu não tava no meu íntimo bem. Eu não tava feliz. Isso é triste. Não dá para ser assim. Então, se você tem essa percepção e é uma coisa já crônica, fica aqui o relato. Eu não estou falando para você joga tudo pela janela, não é isso, mas se prepara, o que que você precisa fazer para mudar? E aí eu vou contar um pouquinho do que eu fiz. Algo acabou sendo até sorte, intuitivo, e muito do que eu fiz, eu acabei vendo que muito deu certo, mas acabou sendo até retrospectivo, tá? Vamos lá, depois eu volto aqui em vocês, mas deixa eu mostrar. Então, toda vez que eu vou fazer Ah, não sei o que é burnout, tá? Não sei o que é burnout. Para onde você vai? Eu, Neto, gosto muito. Tem gente que gosta de ler livro. Tem gente que gosta de ler guideline. Tem gente que gosta de ler estudos de revisão. Tá tudo bem. Mas eu prefiro começar por topo da pirâmide Hines, tá? Lembrando a pirâmide Hines, ela começa topulando os sistemas, que seria aquela coisa ligada à inteligência artificial e tal, começando pelos sumários. Os sumários são vários, eles podem ser desde diretrizes, que a gente já falou aqui algumas semanas para trás. A gente pode utilizar sumários como o UpToDate, que eu adoro. Eu assino o UpToDate e eu acho que principalmente os médicos deveriam investir nessa ferramenta. Eu acho que ajuda demais, mas sobremaneira. Mas, Neto, tem coisa gratuita? Tem. Por exemplo, vou até dar um exemplo aqui, ó. Eu deixei o UpToDate já aberto aqui na parte. Deixa eu voltar aqui até para mostrar como é que eu cheguei nisso aqui para vocês. Ah, simplesmente aqui no, eu cliquei em Burnout. O primeiro que apareceu foi essa, ó, depressão unipolar em adultos, beleza? E aparece burnout. Cliquei aqui, ele me dá um parágrafo a respeito de burnout. Ou seja, o UpToDate aqui não me foi tão útil assim. Ele até me dá aqui, ó, de acordo com alguns estudos, burnout é uma condição caracterizada por exaustão emocional, falta de satisfação, depersonalização no contexto de um trabalho crônico, um estresse crônico, incluindo aí a prática médica. Eu gosto muito dos sumários por conta disso aqui, ó. Eu consigo vir aqui nas referências e falar, não, me interessa, ó, tendências e fatores associados com o burnout médico, perere pororô. Eu corro o olho aqui no abstract. Se isso for interessante, eu busco esse trabalho. Para mim faz muito mais sentido do que começar pelo PubMed. Vocês vão ver que é um mundo de informação. Aqui eu tenho uma. Observe que legal. Prevalência do burnout em médicos, uma revisão sistemática. Ou seja, eu estou trabalhando com topo de pirâmide. Eu não estou começando, às vezes, tendo que achar. Aquele já me dá uma ideia boa. E aqui, ó, qual que é o objetivo do trabalho? Em uma linha, me responde, ó. Caracterizar os métodos usados para avaliar burnout e prover uma estimativa da prevalência do burnout entre médicos. Se eu quiser, ó, eu já venho aqui nos resultados. Ó, 182 estudos, não deixa claro que tipo, provavelmente estudos observacionais, 45 países, um multicêntrico, mais de 100 mil indivíduos. Falando aqui a respeito de uma ferramenta que foi utilizada em mais de 75% das vezes. Ah, Neto, você sabe o que é isso? Não tenho a menor ideia. Não trabalho na área, mas se eu quisesse, cara, dá um Ctrl-C, Ctrl-V no Google, que seja, só para você ter uma ideia do que se trata. São essas coisas. A gente precisa ser mais simples, a gente precisa pragmatizar o negócio. Mas aqui a ideia não é eu ficar lendo para vocês sobre o que se trata, é simplesmente dar um norte para vocês repetirem a mesma coisa em casa, vamos dizer assim, tá? Aqui tem uma outra referência, né? Ó. Também aqui dá a impressão, um artigo do JAMA dá a impressão de ser um artigo autoral, né? Mas para quem tem interesse na área, pode ser um começo. Mas beleza. De certa maneira, isso aqui não me responde muito. Então, outro caminho, e aí esse gratuito que eu uso bastante, esse é o Access. O Access, ele é um meta-buscador, ele não é um sumário. As pessoas confundem muito. O sumário já te dá a informação. O sumário, fazendo uma analogia, seria. O sumário seria o Airbnb. Eu já consigo entrar lá e fazer minha reserva, né? O hotéis.com, o Booking. Eu entro. Esse é o sumário, tá? Eu já tenho a informação ali. O TripAdvisor, ele é um meta-buscador. Ele procura em vários sites. Aqui, ele procura em várias plataformas. E aí você tem que entrar naquela plataforma ou naquele artigo e aí extrair a informação que você quer. Entendeu? Então, essa é a diferença semântica aí da questão entre os meta-buscadores, no caso o Access, e os sumários. Relembrando, essa aqui é a pirâmide Hines, tá? Então, a pirâmide Hines sugere que você comece aqui por cima, pelos sumários, para só lá no final chegar nos estudos. Gosto demais, já falei com vocês, desse Hit Parade aqui. Vira e mexe, eu tiro algum artigo que eu quero, tô curioso para ler, mesmo que seja uma leitura rápida, tá? Uma leitura dinâmica ali de 5, 10 minutos, extraindo o sumo daquilo ali. Eu tiro muita coisa daqui, então, por exemplo, ó, terapia trombolítica em TEP, uma revisão recente, não tinha visto isso aqui, certamente eu vou correr o olho depois. O que uma revisão sistemática da Cochrane, ou seja, eu sei que já tem os critérios muito bem estabelecidos e tal, não sei o quê, isso facilita bem. Isso aqui me dá uma norte de eu não ter que ficar perdendo, gastando meu tempo lendo sobre um determinado assunto que pode aparecer nos meus pacientes, mas que não é meu core. Não é algo que eu tenho que me aprofundar demais. Mas eu tenho que ter pelo menos noção do que está acontecendo. Perdão. Então vamos lá. Você faz o cadastro gratuito, aí loga, cai nessa página que vai mostrar a seguir. Que é essa página, é uma página de busca. Ela já faz uma diferenciação legal aqui embaixo. Se eu colocar simplesmente burnout, tá? Precisa ir longe. Eu não estou fazendo aqui, no caso, pergunta pico. Eu estou buscando coisa básica. Ele vai mostrar logo de cara alguns sumários. E eu posso utilizar desses sumários para me atualizar. Ah, até muito pouco tempo atrás a gente tinha acesso ao DynaMed, mas olha para você ver, ó. Esses guidelines evidence-based medicine, eles são gratuitos. Então vamos ver o que que tem, ó. Tem um aqui só de burnout. Na realidade, não são grandes guidelines, tá? São textos respaldados aí pelo Access, mas que te dão um norte legal. Seria um up-to-date de graça sobre o tema. Vamos ver o que que ele fala aqui. Aqui já é um texto um pouquinho mais. Estou correndo aqui para vocês verem o tamanho, nada gigante. Aqui, ó. Mas olha como que ele é direto ao ponto e acaba ajudando, né? Não é uma doença, mas uma síndrome. Não deve ser medicalizada, ele já faz aqui um spoiler, né? Vamos ver se é isso mesmo, mas pelo menos por esse guideline não se recomenda a medicalização. As três características básicas que eu citei para vocês: diagnóstico diferencial, que é um troço difícil para burro, aquela coisa de não aparecer do dia para a noite. E aqui ele fala um pouco do tratamento, e que, de modo geral, é algo que não é um tratamento específico, né? Que você tem uma série de coisas que você pode fazer para quem tiver intenção. Depois dá uma olhada aqui, eu vou falar um pouquinho a respeito disso ao longo da live. Aqui a ideia é mostrar para vocês o funcionamento das ferramentas. Fechei aqui. Eu posso ir descendo na minha pirâmide Hines. Se eu clico, por exemplo, nesse ACP Journal Club, me mostra aqui, ó, aqui embaixo, tá? Onde eu estou mostrando aqui. Um artigo que não me interessa, ele tem esse rastreamento que às vezes não é o que acerta, né? Mas visitas restritivas ou flexíveis para reduzir delírio e ansiedade nos pacientes. Então, por exemplo, olha que artigo massa para psicólogos que trabalham intra-hospitalar dentro de terapia intensiva. Massa! Assim, coisa imperdível, né? Para se ler, para ter isso na ponta da língua, para conseguir, inclusive, conversar às vezes com o médico, com a instituição, para liberar ou não mais visitas, né? Seguimos aqui, ó. Aí eu chego lá nos estudos sem necessariamente ter chegado por enquanto no PubMed. Por quê? Porque aqui eu já tenho uma curadoria de artigos. Então, se eu clico aqui, ó, nesse McMaster Plus, olha que legal. Eu já tenho artigos mais focados, vários deles gratuitos, olha, todos esses que estão em verde, se eu clicar, eu abro. E vários randomizados. E olha que coisa interessante. Efeito do mindfulness, um randomizado no estresse dos pacientes, dos profissionais de saúde. Aqui não tem muito a ver, né? Uso de terapias com cachorro, olha que legal. Efeito de intervenção por coaching no bem-estar de médicos. E aí, aqui, gente. Aí eu quero ter uma ideia do que se trata. Ó, esse aqui, ó. Mindfulness-based stress reduction for residents. Então, uma estratégia de mindfulness para reduzir estresse em residentes, que foi citado já por vocês aí. Vamos ver. Se eu clico, eu já caio aqui no resumo. Perere poropuru é um randomizado com um grupo controle. Qual foi o desfecho primário? Uma exaustão emocional nas escalas, a tal da escala lá, Maslach, burnout. Então, a mesma escala que a gente já viu lá atrás, que eu ainda não conheço, mas você vê que já me chamou a atenção, porque eu vi lá atrás. Então, se eu quisesse, eu posso clicar, fazer isso aqui. É só isso aqui. Ctrl C, aqui no Google. Opa. Aqui eu já tenho dados a respeito que podem me responder o que é essa tal classificação. Tá? Então, olha, aqui é a escala de burnout, fala de uma outra classificação. Então, usem e abusem de ferramentas práticas. Não se apeguem, não, eu só trabalho com PubMed, deixa de ser bobo. Tá? Fechei aqui só para mostrar, opa, mostrar para vocês. Beleza? Então, aqui eu tenho uma ideia. E percebe que várias coisas aqui, estudando, por exemplo, mindfulness, que é algo que hoje está no meu dia a dia. Quem me acompanha no Instagram vê que muito frequentemente eu coloco nos stories algum tipo de mensagem do aplicativo que eu hoje uso, que é o Headspace, falando a respeito de algo do mindfulness. Eu faço ali 10 a 15 minutos no máximo por dia, e eu vejo uma resposta muito boa na minha saúde mental, na minha capacidade de concentração, até na minha resposta a estresse. Tá? Então, aí, se por acaso, vamos supor que eu quero vir aqui agora no PubMed e procurar por burnout. Vai me dar algumas opções aqui, ó. Olha a diferença, tem 1.620 artigos. Você não sabe nem por onde começar, né? Por mais que todos pareçam ser bons, você fala assim, caraca, velho. Então, por que não começar por algo que, de uma certa maneira, já foi filtrado? Essa é a ideia da pirâmide Hines, entendeu? Ah, eu quero. Aqui são. Está marcado para revisões. Vamos supor que eu quero randomizados. Vem cá, desmarquei revisão, está aparecendo tudo. Só randomizado. Então, são 301. Yoga para cuidado e prevenção entre enfermeiras. Mais um aqui, para reduzir burnout, outro randomizado. E muita gente fala assim, não é possível fazer saúde mental baseada em evidências. Tá aí, velho. Olha o tanto de coisa. Olha o tanto de coisa. Basta, aí a questão é saber interpretar, separar joio do trigo. Porque aqui, ó, você bate um desses. Não mais do que alguns segundos, você já consegue ter uma ideia do que se trata. Até tamanho, ó. Um randomizado pequenininho, 20 em cada braço, tá? Então, bom, certamente, independente do resultado, não dá para a gente tirar uma conclusão óbvia. Ah, eu quero estudar burnout. Aí eu estou entrando para a pergunta pico, tá? Onde o P seria o burnout, tá? Muita gente poderia colocar. O P sendo médicos, o P sendo enfermeiras, e aí o burnout viraria o O. Mas em última análise, independente da pergunta, eu posso colocar, eu estou aqui, o burnout, pessoas com burnout geral e mindfulness. Quero saber se esse troço funciona. Tá marcado só randomizados. Então, ó. Quantos deram? 47, quase 50 trabalhos sobre burnout em um cenário de algo que até muito pouco tempo atrás eu, Neto, olhava para a meditação e falava assim, não, isso é coisa de maluco, isso é coisa de viajandão, né? A gente tem que ter muito cuidado para comentar coisas que a gente não entende, né? Cheguei, cada vez mais eu aprendo isso e sou mais humilde. Mas óbvio que tem umas bizarrices que, mesmo estando errado, não dá para a gente aceitar de casa. Por quê? Aí é pensado de forma bayesiana, né? Ah, é o terraplanista da vida. Mas para muita coisa, e principalmente a gente está falando, poxa, meditação é um tipo de intervenção muito frequente no Oriente, principalmente, e que nessas últimas décadas veio para o Ocidente, e que de uma certa maneira já entrega resultado há milhares de anos. Por que não, pelo menos, colocar uma pulga atrás da orelha de que isso funciona? Não é simplesmente falar assim, ah, não, vou tomar água alcalina, né, que aí é a bizarrice. Esse crivo crítico é algo extremamente importante. E antes de eu voltar para contar o que que aconteceu comigo, essa semana eu recebi esse link aqui, de um trabalho recém-publicado, um trabalho até grande, sobre esse novo cargo que está sendo desenvolvido em alguns cenários fora do Brasil, que é o Chief Wellness Officer, né? Igual a gente tem nas empresas, o CEO, o CMO, o CFO, agora tem o CWO, ou seja, é aquele sujeito que está ali na diretoria para cuidar do bem-estar das pessoas. E isso é muito bacana, e o trabalho é bem legal, é no cenário de pandemia, e ele coloca esse gráfico aqui, né, essa tabela, perdão, muito bacana com relação a sinais que podem levantar o alerta, né? E é colorimétrico, tá tudo tranquilo quando tá em verde, e à medida que vai mudando a cor aqui, é que a coisa tá ficando feia. Então, em várias questões relacionadas ao estresse, ao bem-estar, à característica física, e coloca aqui mais para frente. Depois eu volto nesse. Os 7 Cs dos cuidados iniciais, né, com psicológicos, né? Então, é o checar, coordenar, cobrir, acalmar, conectar, questão da competência e da confiabilidade. É que ele fala. Então, para quem tem interesse na área, esse artigo está aí disponível. Vou colocar aqui para vocês olharem a respeito da criação do Chief Wellness Officer. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Achei. Show. Galera, então, só para a gente caminhar aí para fechar, o que aconteceu comigo, né? Eu, felizmente, eu consegui tomar decisões certas na minha vida. Eu pivotei toda vez nesse grande momento de dor que eu tive, foi o nascimento do meu filho, que foi prematuro, foi para CTI e tal. Isso foi o mal que vem por bem. Aquilo foi extremamente importante para eu tomar a decisão de sair da terapia intensiva, diminuir meu ritmo de trabalho, depois de alguns poucos anos sair do transplante e desde o ano passado tá fazendo aquilo que realmente eu amo de paixão, tá junto a vários colegas que compraram a ideia, transformar a nefrologia brasileira. Muita gente olha para mim e fala assim, nossa, você está sonhando grande. Eu aprendi isso com um cara chamado Jorge Paulo Lema, simplesmente o maior empreendedor brasileiro de todos os tempos, que amem ou odeiem, tem muito resultado, e ele fala uma coisa que é sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E mais do que o que tem acontecido do ponto de vista de resultados na minha vida, estar aqui com vocês hoje não é nenhum pesar, pelo contrário, é um grande prazer. Eu gosto de fazer isso que eu estou fazendo. Isso me dá tesão, me dá perspectiva, me dá alegria. Eu vejo resultado. Ah, beleza, ainda ganho dinheiro com isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. As pessoas têm que parar de achar que isso, né? O médico tem essa mania de achar que isso é um crime. Não, não é. Quando você entrega um bom trabalho, você merece. E sabe aquela situação do tipo assim: o que que você quer ser? Rico ou feliz? Os dois. É possível ser rico, feliz, ter uma bela família. Óbvio que você vai ter altos e baixos na sua vida. Mas à medida que a gente vai colocando linearidade, que a gente vai mudando, vai tendo uma mentalidade de principiante, que é o famoso Shoshin, oriental, que é toda vez que a gente começa a falar de um determinado assunto, por mais que você entenda, você tem que entrar ali com uma mente de principiante. E o que eu fiz em última análise, além dessas modificações? Desde 2014 para cá, eu entendi a importância dos hábitos de vida. Eu sei muito bem colocar a hora do meu trabalho, por mais que eu goste disso, uma hora de lazer mesmo. Eu tiro hoje, as pessoas acham assim, não, isso é pouco, Neto. Mas eu tenho ali 20, 30 minutos todos os dias para ficar com meus filhos por conta deles. Não é para fazer coisas que eu também faço, não. É ajudar num banho, a fazer a comida, tá ali do lado naturalmente almoçando junto. Não é isso. É ter aquele tempo para sentar e vamos jogar um baralho, vamos contar uma história, vamos jogar bola. Isso me ajuda, os ajuda. Então façam isso. Ah, eu não tenho tempo, não. Você não tem prioridade. É diferente. Segunda dica que eu deixo é saiba dizer não. Saiba dizer não. Você não tem que aceitar tudo que te oferecem, não. Coloca bem, define bem suas metas e saiba dizer não. Planeje-se, esteja com a sua meta bem definida e qual que é o caminho que você tem que trilhar. Beleza, você vai ter que fazer pequenas alterações no curso, mas pelo menos você sai com uma direção bem definida. Você sabe que você quer chegar em Paris, né? Senão você pode chegar em Betim, você pode chegar em Governador Valadares, você pode chegar em Orlando, você pode chegar onde quer que seja, mas você queria chegar em Paris. Então, mira Paris, caramba. Tenha essa meta bem traçada. Admita seus limites. Que esteja feliz onde você está trabalhando. Se aproxime de pessoas que você admira. É tanta coisa que dá para a gente fazer no nosso dia a dia. Cuide-se, coma bem. Medite. Não, meditar não funciona para mim. Você já tentou? Tentei. Quantas vezes? Uma semana. Cara. Ah, não gosto, beleza, faz outra coisa. Cuida da sua saúde mental. Evita abusos de toxinas, sejam elas lícitas, como álcool, cigarro, remédio, suplemento, ou ilícitas, eventualmente. E quando eu falo toxina, não é só isso, não. É até ambiente barra pessoas tóxicas. Se aquele indivíduo, aquele ambiente está te fazendo mal, foge dele. Ah, não consigo, né? Por causa disso, disso, isso. Minimiza. Sempre tem jeito de melhorar. O bom não pode ser inimigo do ótimo. E assim, talvez a coisa que tenha mais feito sentido para mim, por mais que por vezes pareça algo meio abstrato, que é, para quem não conhece, Simon Sinek, leiam, vejam, o que ele produz. Um TED Talk maravilhoso dele chamado The Golden Circle. Tem livros dele que são sensacionais. E dos maiores aprendizados que eu tive com ele é que você deve começar pelo porquê. E não pelo o quê. O quê? Eu estou fazendo uma live. Estou fazendo uma live. Imagina. Aí eu faço uma. Duas, três, na quarta, eu falo, nossa, 7, 17. Fazer isso não. É porque você está começando pelo quê? Por que que eu faço isso aqui? Porque eu quero mudar a saúde desse país e eu preciso de você que está aí do outro lado para isso. Eu preciso levar a informação e aprender com você. E fazendo isso me dá tesão. De levantar às 4, 5 horas da manhã da cama e tá separando coisas aqui para mostrar para vocês, ao invés de, por exemplo, estar ou dormindo, ou fazendo minha atividade física, ou mesmo trabalhando. Bem, é começar pelo porquê. Ah, eu quero mudar a saúde do país. Como eu vou fazer isso? Poxa, eu tenho que catalisar isso em pessoas, eu preciso de um volume maior, não dá para ser do one-to-one. E o que que eu vou fazer para tal? Uma live toda quinta-feira de manhã entregando valor. muda o jogo. Então, faça esse exercício e entenda que não é, como eu já achei em algum momento, não é frescura, não é algo, fraqueza, sofrer psiquicamente. E assim como a gente prepara o músculo para não ter dor, por exemplo, ou para ter menos dor, ou para ter mais força para aguentar fazer as coisas que a gente faz no dia a dia, trabalha a mente também. E aí você entra naquilo que eu costumo chamar de quebra-cabeça da saúde, é parar de olhar para. Parar de olhar para o prisma doença e focar mais no prisma saúde. Beleza? Muito bom. Deixa eu ver os últimos comentários aqui de vocês. Igor Souza, a falta de valorização dos profissionais da saúde, ausência de plano de carreira, salário digno compatível com a insalubridade, alta taxa de mortalidade nos CTIs devido à Covid. Podem influenciar no burnout? Sem dúvida, Igor. Mas para de terceirizar a culpa. O que que você, Igor, pode fazer para melhorar isso? Qual que é a parte onde você, em última análise, consegue mexer? Porque é o seguinte, problemas na vida, eles têm. Você tem dois tipos de problema. Aquele que não tem solução, e se ele não tem solução, está resolvido. E aquele que tem solução, mesmo que ela seja difícil. E eu não estou falando que vai ser como mágica. Você vai falar assim: ah, como é que eu vou resolver a falta de plano de carreira? Beleza, eu acho que você não vai. Mas o que que você pode fazer? Primeiro, até para enxergar, lista todos os problemas. E aí, de repente, você vai ver que alguns estão mais próximos de você. E aí, de repente, você vai começar a listar soluções. Será que é? Será que eu preciso de toda essa grana? Já viu aquela pessoa que, é engraçado, estou falando aqui por médico, mas eu acho que isso se estende a profissional de saúde, não entende finanças. Quantas e quantas vezes eu já vi colegas de eu ter convencido a largar determinado emprego, porque era que eu colocava na ponta do lápis com aquilo que ele gastava para ir para o emprego, mais imposto, retinha uma parte na fonte, depois ele tinha que pagar 27,5% do imposto de renda. Fala assim, cara, você está saindo de casa para ganhar 200 conto. É isso mesmo que você quer? Será que é isso? E aqui não é, o método não é discutir se 200 é muito ou pouco. Para uns vai ser o que eles ganham no mês. Para outros é, assim, é esmola. Então, a discussão não é essa. A gente tem que ir lá pegar a lupa, entender o problema de fato como um todo e tentar resolvê-lo da melhor maneira possível. Beleza aí? Obrigado aí, estão falando filantropia. Filantropia é aquilo, a palavra que eu estava tentando lembrar no meio da live, que é essa via de mão dupla. O sujeito que é filantropo, ele doa, é muito legal e tal, mas ele tem coisa de volta, tá? Margarida, oi Neto, grande ajuda essa aula, como muitas outras. Você não prefere começar pela Cochrane, que já traria o resumo das revisões? O Margarida, o problema da Cochrane nesse sentido é que ela está me respondendo uma pergunta clínica. E eu prefiro começar, quando é um assunto que eu não domino, eu começo pelo básico. Ali eu não vou ter, eu vou ter ali talvez uma página falando rapidamente sobre o assunto, mas se eu não domino, eu prefiro dar uma estressada primeiro, meio que alicerçar o meu conhecimento para falar assim: beleza, eu já sei o que é burnout. Agora vamos lá, vamos brincar. Aí sim eu acho que cabe a Cochrane, mas eu prefiro chegar nessas revisões partindo dos sumários. Ah, partindo, fui nos sumários, não achei nada. A Cochrane é um bom lugar para procurar a sínteses, que são as revisões sistemáticas. É excelente, tá? Beleza. Que bom aqui, ó. Falando que eu estou ajudando a sonhar. Que show de bola, Leila. Que bom. Obrigado. Obrigado aí aos elogios. Bruna Dias. Neto, o dinheiro é meu fator de humor. Quanto mais ganho dinheiro, mais feliz fico. E acho que tem algum problema. Só quero dinheiro. Bruno, eu vou te falar o seguinte. Eu não vejo o menor problema de querer ganhar dinheiro. Eu também gosto. Amo ganhar dinheiro. Adoro o cheiro do dinheiro. Sim. Isso não é problema, tá? O problema é quando o preço de ganhar esse dinheiro começa a ficar muito caro, né? Como ficou para mim dando plantão na terapia intensiva ou ficando de plantão na hemodiálise, que era algo que me dava um retorno financeiro, mas me prendia para fazer outras coisas que me davam muito mais prazer do que simplesmente o ganhar por ganhar. E que, pelo contrário, essa coisa poderia me ajudar num segundo momento, a ganhar mais dinheiro do que eu ganhava fazendo aquilo. Eu só acho que o problema do dinheiro, ele não pode ser um fim em si mesmo. Você tem que entender o porquê. O dinheiro é muito mais uma consequência do que uma causa, né? Por mais que eu também goste de ganhar dinheiro, mas imagina, não sei o que você é, você é médica, ou enfermeira, ou nutricionista. Poxa, é nutricionista. Tem nutricionista que gosta de trabalhar no hospital, tem gente que gosta de ensinar, tem gente que gosta de atender consultório. Você tem como ganhar dinheiro nos três cenários, mas em um deles você deve gostar mais. E a hora que você gosta mais, você entrega mais valor normalmente. No que você entrega mais valor, você vai acabar naturalmente gerando dinheiro. A gente tem que acabar com esse preconceito de falar a respeito de dinheiro. Dinheiro não é sujo, não. Sabe? Aquela coisa de olhar para as pessoas e falar, ele é rico, deve ter feito treta. Isso é coisa que foi colocado no nosso inconsciente muito pela cultura no Brasil, dos nossos pais, com o dinheiro sendo sujo, né? Você pegou no dinheiro, lava a mão, né? Você vê que existe ali todo um simbolismo por trás, que é quem também participou da mentoria sabe que eu gosto desses simbolismos, tenho estudado mais, eu tenho alargado minha base de conhecimento quando se tange a não ficar só na medicina, porque isso vai te dando âncoras para, em última análise, conseguir aquilo que o seu Zé quer e eu também, que é ser mais feliz, é viver mais, viver melhor, né? Então, é mais ou menos isso aí. Beleza, gente? Então, se você não deixou seu like aqui, deixa, por favor, o like, isso ajuda a disseminar esse trabalho. Deixa seu comentário, compartilha. Essa live fica gravada aqui no YouTube, no nosso canal, por uma semana. Depois vai lá para o repositório dos Jedi da SBE, nossa comunidade, que cada vez cresce mais e tem realmente sido a mola propulsora para mudar a saúde brasileira. Não é mudar a nefrologia, é mudar a saúde aqui. Porque cada um em sua área pode fazer o trabalho e a ciência é um belo meio para isso. Ela não é a única coisa. A gente não pode cair no cientificismo e achar que ela é única, não discutível, não é isso. Mas ela é uma belíssima ferramenta e para isso a gente precisa entender basicamente de como tratá-la e é o que eu toda semana, há quase 2 anos, trago aqui para vocês. Beleza? Então, que bom que vocês estão aqui comigo, espero que vocês tenham gostado. Para quem é da comunidade, daqui a pouquinho eu vou lá deixar a dica da força da semana. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.